Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da Rádio Senado, ouvintes da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu hoje vou falar também no mesmo tema que a senadora Marta, mas antes eu quero dizer mais uma coisa sobre domingo, do que eu ouvi aqui, que eu não falei na minha primeira intervenção. A gente já disse que o PT não está mandando ninguém para a rua, pelo contrário, está conclamando as pessoas a ficarem em casa. Mas a gente pede também que não imputem ao PT a presença dos black blocs, porque eles são vândalos, e a gente vê que qualquer manifestação que tem, principalmente nos grandes centros, eles estão por lá. Por isso, a polícia não pode botar lá só o soldado que prende, mas ele tem que botar lá, a polícia tem que estar lá com a sua inteligência para identificar. Eu espero que ninguém impute isso ao PT, porque esses grupos existem, esses que queimam, que quebram lojas, não tem nada a ver com o movimento social. Esta semana foi de reflexões a respeito da condição feminina no Brasil. Aqui no Parlamento, em todo o país, foram realizados lançamentos de publicações, audiências públicas, solenidades, manifestações, vigílias, debates, para discutir as vitórias e os desafios ainda enfrentados pelas mulheres brasileiras em sua busca por igualdade de direitos. E são muitos os desafios, a começar pela superação urgente da inaceitável violência do cotidiano, que escolhe as mulheres como suas vítimas preferenciais. Para exemplificar, trago dados de um relatório que concluí recentemente para a Comissão de Direitos Humanos. Eu fui relatora da Política Pública de Combate à Violência, né, do Senado, mostrando que entre 1980 e 2013 foram assassinadas 105 mil mulheres em nosso país. Né. Este revoltante número de homicídios posiciona o Brasil na quinta posição entre os países mais violentos do mundo em relação às mulheres. Né. Que as mulheres brasileiras enfrentam uma situação de risco encontrada em poucas partes do planeta. Enquanto os índices de homicídio contra a população branca decrescem, aumentaram para as pessoas negras. Quando se trata de violência contra as mulheres, verifica-se que as taxas de homicídio de mulheres brancas caíram cerca de 27% entre 2003 e 2013. Enquanto as taxas de assassinato das mulheres negras, no mesmo período, cresceram 19,5%, o que desnuda a evidência e evidencia uma aliança cruel entre racismo e machismo brasileiro. Mas também existem avanços, e eles precisam ser sinalizados, reforçados, divulgados, para que as mulheres se apropriem deles e não haja retrocesso. Em relação à violência contra a mulher, é importante registrar que o governo federal tem, entre suas prioridades, a tolerância zero com a violência que atinge as mulheres. Para isso, tem se dedicado cotidianamente a enfrentar a violência, suas causas e consequências, a partir da efetivação do fortalecimento de uma rede de serviço em parceria com estados, Distrito Federal e municípios, e a sociedade civil, por meio do programa Mulher Viver Sem Violência. A Casa da Mulher Brasileira, um dos eixos do programa, representa um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, trabalho e outras, visando a proteção integral e a autonomia das mulheres. A primeira Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada no Mato Grosso do Sul, em fevereiro de 2015, e contou com o aporte do governo federal da ordem de mais de 18 milhões de reais. Desde sua inauguração até o final de 2015, que é menos de um ano, a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande recebeu 9.999 atendimentos. 9.999 mulheres, que geraram 57.411 atendimentos e encaminhamento em seus diversos serviços. A vantagem da casa é que todos os serviços estão lá. A mulher não precisa ficar andando de lugar para lugar para registrar a questão da violência. Lá tem a saúde, tem a polícia, tem o judiciário, tem até o abrigo para ela ficar se ela não tiver para onde ir. A segunda Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada em junho de 2015, em Brasília, e custou mais de 22 milhões de reais. Nos primeiros 4 meses, de junho a setembro, a Casa da Mulher Brasileira em Brasília recebeu 192 mulheres e geraram 974 atendimentos em seus diversos serviços. Estão em andamento as obras para a construção das casas em mais 6 capitais, com inauguração prevista para este ano: São Paulo, Curitiba, Salvador, Fortaleza, São Luís e Boa Vista. As demais estão em fase de elaboração do projeto, licitação de obras ou em processo de aquisição ou cessão de terrenos. A Central de Atendimento à Mulher, a senadora Marta, inclusive, já falou aqui, conhecida como Ligue 180, é um serviço de utilidade pública que orienta as mulheres em situação de violência, recebe denúncias e, de imediato, as encaminha ao Ministério Público e aos órgãos de segurança pública, além de receber reclamações sobre o funcionamento inadequado dos serviços de atendimento. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 atende a todo o território nacional e as brasileiras que vivem em 13 países: Espanha, Itália, Portugal, França, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Guiana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai, Holanda, Suíça, Venezuela, Bélgica e Luxemburgo. Quero até louvar que eu fiz até a empresa Gol, tem usado anúncios assim na hora do embarque, pelo menos nas viagens que faço, tem usado muito o anúncio do Disque 180. Entre o início de funcionamento do serviço em 2005 até o final de 2015, foram realizados perto de 5 milhões de atendimentos. Em 2015, registrou 749 mil atendimentos, uma média de 62 mil por mês, 2 mil por dia. Dos atendimentos, 41,9% corresponde à prestação de informação, principalmente sobre a Lei Maria da Penha. Em março do ano passado, a presidenta Dilma sancionou a Lei 13.104, conhecida como Lei do Feminicídio, que alterou o Código Penal para incluir entre os tipos de homicídio qualificado o feminicídio, definido como assassinato das mulheres por razão de condições de sexo feminino. A lei é mais um passo fundamental para o combate à impunidade ao tornar o assassinato de mulheres um crime hediondo. Com essa lei, os feminicídios passaram a ser obrigatoriamente punidos pela justiça com maior rigor e penas mais longas. Cabe registrar que o Brasil foi o 16º país latino-americano a adotar essa legislação. Já foram entregues pelo governo federal 54 ônibus especialmente adaptados para levar serviço especializado da rede de atendimento às mulheres em situação de violência, as que moram no campo, na região de floresta ou na região de águas. Esse serviço inclui a promoção de palestra, prevenção, assistência, apuração, investigação e enquadramento legal. Até o final de 2015, as unidades móveis realizaram mais de 42 mil atendimentos em 500 municípios brasileiros. Senhor presidente, sei que milhares de mulheres e homens estão nos acompanhando pela Rádio TV Senado. Muitas dessas pessoas talvez não conheçam e nem tenham ouvido falar dos programas que estou descrevendo. Eu digo para essas mulheres, é importante conhecer, se apropriar, fazer uso deles quando necessário e divulgar para outras mulheres. Os desafios são muitos, as mulheres serão as protagonistas da superação deles. Como vimos, a presidenta Dilma, a primeira mulher a ocupar a presidência da República, vem ampliando os investimentos do governo federal na superação das desigualdades entre homens e mulheres. Os governos estaduais e municipais deveriam fazer o mesmo, mas poucos fazem, principalmente na questão orçamentária. Até criam espaço institucional, mas não tem orçamento, o orçamento é simbólico. Então, é preciso que as mulheres estejam atentas a isso. A definição do orçamento e a aplicação criativa e honesta dos recursos em políticas voltadas para a superação das desigualdades é o ponto central para garantir que a isonomia entre homens e mulheres não tarde mais a chegar. E vamos fiscalizar também o Poder Judiciário, o Ministério Público e a atuação das polícias na apuração e punição de autores de crime contra as mulheres, que apesar dos avanços da Lei Maria da Penha, nós temos problemas no andamento dos processos. Muitos prescrevem, né? A gente tem inquérito que dura 3 anos e não sai da polícia para poder ir para o judiciário. Então, a gente precisa estar atento a esses casos, para não prescrever e deixar os agressores impunes. Neste pronunciamento, não podia deixar de falar, mesmo que rapidamente, no retrocesso que significa a crescente censura que os legisladores vêm impondo à manutenção do termo gênero na legislação brasileira. Falar sobre a relação de gênero é falar sobre a relação de poder que provoca desigualdade entre homens e mulheres. Podemos identificá-la no nosso dia a dia. Os salários de gênero feminino são inferiores ao masculino. O gênero feminino ainda é minoria no parlamento. O gênero feminino ainda sofre assédio nas ruas. Ainda somos assassinados por pertencermos ao gênero feminino. Somos criminalizados por defendermos o nosso corpo. Coincidentemente, agora, as prefeituras e governos estaduais estão terminando de elaborar seus planos de educação. Seria o momento de garantir a inserção consolidada de ações concretas no ensino para o enfrentamento à violência decorrente do machismo e do patriarcado. Mas o que vemos é que planos que traziam proposta pedagógica com conteúdo sobre igualdade de gênero estão sendo mutilados para que sejam retiradas todas as referências às questões de gênero. Ora, senhor presidente, o termo gênero surgiu justamente para entendermos e respondermos à desigualdade, que tem sua raiz no machismo e no patriarcado. Desconstruir essa cultura por meio de uma educação não sexista é mais um desafio que temos que enfrentar. Precisamos educar crianças e jovens e reeducar os adultos para que reflitam criticamente e busquem em suas práticas a igualdade de gênero. A igualdade entre meninos e meninas, rapazes e moças, homens adultos e mulheres adultas. Apenas um ensino pleno pode formar cidadãos críticos capazes de conviver com as diferenças para o exercício da democracia. Concluo insistindo na tecla da participação política das mulheres. Estou certa de que reverter a subrepresentação das mulheres nos espaços de poder e de decisão, inclusive nesta casa, é fundamental para a superação das desigualdades de gênero em nosso país. Leis como o registro civil feito pela mãe, que só o pai podia registrar sozinho, a mãe tinha que ir acompanhada dele, agora ela pode ir sozinha. A lei que obriga o SUS a promover cirurgias plásticas reparadoras em mulheres vítimas de violência. A lei que garante a parturiente o direito a acompanhante na maternidade. E a lei que criou o marco legal da primeira infância, determinando um conjunto de ações para o início da vida, entre as quais o aumento da licença paternidade, por exemplo, certamente não teriam sido aprovadas facilmente, não fosse a participação feminina, mesmo pequena, no plenário da Câmara e do Senado. A atuação de mais mulheres no Parlamento trará mais olhares femininos para a política, ajudando a superar a exclusão perpetrada por mais de 500 anos de história e a superar os desafios diários que enfrentamos na nossa luta cotidiana. Muito obrigada. Era isso que eu tinha a dizer.